estúdio cheio hoje, porque no Saúde e Bem-Estar nós teremos uma demonstração com a presença do Dr. Jefferson Cunha aqui conosco. Doutor, bem-vindo. Já vamos dar início aqui à nossa entrevista te agradecendo por estar também trazendo uma demonstração de como funciona a termografia, né? Tivemos que nos mobilizar aqui para conseguir uma cobaia, acho que dá para chamar assim, né?
Um voluntário.
Um voluntário, melhor, né? E para que nós possamos também realizar a gravação dessa conversa que vamos ter para entender melhor sobre a termografia. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês e hoje... Então, fazer uma demonstração sobre a termografia, né? Que a gente já havia comentado numa oportunidade anterior. E hoje, então, vamos fazer ao vivo aqui.
Então, nós temos aqui a companhia do Bruno Rosso, que é meu colega de bancada no ponto. E depois chega também com as informações do esporte. E hoje também com a companhia do Igor, que eu acabei encontrando ele no corredor. Eu disse, tu tem alguma dor? Ele disse, de vez em quando eu tenho uma dor no joelho. Daí, doutor, como é que faz? Agora com o Igor demonstrando aí um desconforto no joelho.
Falar acho que um pouquinho então sobre a termografia um pouquinho antes, né, Camila? Uhum. A termografia é um método que a gente auxilia no diagnóstico, né? A gente brinca que é o quinto pilar aí da consulta médica, porque tu ouve o paciente, tu examina, tu ausculta, só que muitas coisas a gente não enxerga a olho nu, né? E algumas vezes faz um exame tradicional, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, ultrassom, e a vem o exame normal, mas o paciente continua dizendo que tem dor. Então, a gente acabou hoje empregando a termografia, que é um método que acaba vendo alterações funcionais do organismo da pessoa. Enquanto esses exames que eu citei pegam alterações funcionais, estruturais, a termo pega o funcional, que é aquela coisa pré- alteração estrutural. Então, daqui a pouco teve aquela torção no tornozelo, continua com dor, mas ainda não deu tempo do organismo se remodelar para se adaptar. Então, tendo aquelas alterações da estrutura ali do tornozelo, né, do ligamento, enfim. Algumas doenças, por exemplo, fibromialgia, o pessoal às vezes faz uma bateria de exames e não encontra nada. Com a termografia, a gente consegue ver alguns critérios que geralmente só aparecem em fibromialgia. Paciente que tem congestão periocular, né, que dificuldade de dormir, vê alterações de hábito intestinal, começa a ver a diferença de temperatura. Tem hoje já protocolos, né, da realização do exame para ver a temperatura corporal, a temperatura central, e a gente consegue fechar um diagnóstico termográfico, então, visualizando, não fica algo tão subjetivo.
Então, pessoal me perguntando aqui, ó, se onde é que consegue assistir. Na verdade, nós estamos fazendo uma gravação e depois vamos disponibilizar o vídeo, tá, gente? E aí, ainda só no ar, por enquanto, só na frequência aqui, áudio, e logo mais vocês vão poder também assistir essa demonstração do doutor.
Então, assim, a termografia, ela capta a energia liberada pelo nosso corpo, né, que é a luz infravermelha, né? Uhum. Então, a radiação infravermelha. Eu não gosto muito de usar a palavra radiação, porque dá uma sensação que é algo prejudicial, sim, à saúde. Mas, sim, pelo contrário, uhum, é uma metodologia que não emite nenhum tipo de radiação. Então, tu pode fazer na criança, no idoso, na gestante. Não tem nenhuma algo que contraindique a exposição ao exame, né?
Ufa, né? Igor.
O Igor tá um pouco com medo aqui.
Até eu tô.
Então, a gente acaba captando as alterações térmicas. Foi estudado, né? A termografia é um método novo aqui para nós, novo no Brasil, assim, mas ele já existe desde a década de 80, né? De 70, métodos que estudam. Então, hoje já se sabe vários padrões e alterações do nosso corpo identificadas através da termografia e que você consegue fechar um diagnóstico a partir dessas alterações. Alteração térmica, né? Temperatura do corpo. Já se sabe que o padrão de tal estrutura vai de tal valor até tal valor. Então, se ela tiver com alterações durante a avaliação, ela vai estar alterada com algum problema ali na estrutura ou no funcionamento.
Certo. Doutor, qualquer tipo de dor pode ser detectada através desses exames? Existe alguma restrição com qualquer parte do corpo? Como é que funciona?
Sim, pode ser empregado em qualquer parte do corpo, né? Você pode acabar diferenciando, às vezes, dores neuropáticas, né, de dores musculares. Às vezes, a causa da dor não é onde a pessoa está sentindo a dor, então tu consegue, às vezes, identificar pela termografia. Por exemplo, tem uma paciente que está com uma dor lá no meu antebraço, né? Então eu vou pensar, o problema está lá no antebraço. Muitas vezes não, o problema está lá na cervical com uma compressão da raiz nervosa. Com a termografia a gente já consegue ver a sensibilização da raiz lá em cima, no pescoço, né, na cervical, e que está causando essa dor. Tu acaba vendo todo o trajeto nervoso ali prejudicado. Então ela nos ajuda muitas vezes também a guiar qual é o próximo passo de investigação, né? Então tu acaba ganhando um pouco de tempo, né? Não ficar, às vezes, tendo que fazer diversos exames para chegar num diagnóstico. Você acaba encurtando aí também o tempo de iniciar o tratamento.
Vamos falar um pouquinho desse aparelho que o senhor trouxe aqui e depois fazer uma demonstração aí. Eu vou tentar narrar o que o doutor vai fazer aí. Esse então, aparelho é o que você utiliza,
isso,
né?
Isso. Essa é uma câmera que capta, então, imagens infravermelhas, né? Ela é um equipamento hoje médico, né? A gente tem um modelo que ele é usado na engenharia, né? Muitos engenheiros talvez estejam ouvindo e dizem, a gente já usa termografia para identificar superaquecimento em painéis de elétricos, enfim. A tecnologia ela é muito semelhante, só é a aplicabilidade, né? O estudo do protocolo, o software utilizado, o intervalo de temperaturas do aparelho ele é adequado para uso médico, né? Então, veterinários também já acabam utilizando também em animais esse tipo de tecnologia muito semelhante ao humano, né? Então, ela capta as imagens e depois a gente acaba... muita coisa consegue já ver durante a captação das imagens, né, no próprio dispositivo. E a gente tem o software, né, que ele tem inteligência artificial junto, que ajuda a nós conseguir filtrarmos. Então, se a nossa suspeita é mais vascular, a gente consegue colocar ali as máscaras, né, com inteligência artificial e ver mais a parte do funcionamento vascular. Se acha que é mais neurológico, faz a máscara neurológica. Então, vai fazendo o ajuste da imagem ali para conseguir visualizar melhor as estruturas de acordo com a suspeita. Mas já com a própria câmera já consegue ver se tem alguma alteração. Daí depois a gente acaba tratando a imagem para ter certeza.
Bom, eu falei que o Igor tinha uma dor no joelho e desde então eu tô aqui focada na ideia de que não há de ser nada, né? Porque eu não quero dar aqui a notícia de que o Igor tem algo que possa ser mais grave, doutor. Nós vamos realizar, né? Uma demonstração. Vou tentar também explicar aqui para quem estiver em casa o que o doutor tá fazendo. Deixa eu olhar aqui, o doutor vai pegar então esse aparelho que acabou de falar, né, que é utilizado para esse tipo de exame, e vai focar aí na região em que, nesse caso, o paciente, né, é nosso colega, mas está também manifestando um desconforto, e o doutor já está colocando aí.
Então, será que está ouvindo aqui?
Só vou pedir pro doutor. Isso, aí fica melhor. Vamos ver.
Então, aqui a dor do Igor é mais na perna esquerda, né? Então, a gente consegue já identificar que tem um padrão mais frio em comparação ao outro joelho. Então, já consegue identificar que realmente é alguma coisa alterada. Então, a gente acaba ajustando para conseguir dar um enfoque melhor aqui. Ele não tem nenhum histórico, a princípio, de entorse, de queda, mas parece ser algo mais cronificado pela alteração da temperatura. Você vê uma imagem mais fria. Geralmente, quando é uma imagem mais quente, né, se pensa em algo mais agudo, né, torceu o joelho, teve uma queda. Como é algo mais frio, já se pensa em algo mais crônico. Então, ele provavelmente tem aqui, né, uma questão de ligamentos que deve estar afetado, provavelmente algo de menisco, né. Lógico, a gente vai ter que fazer um exame um pouquinho mais, num cenário um pouco mais propício, né? Que a gente também improvisando.
Sim.
Mas acho que já dá para perceber um pouco na imagem aqui que tem uma alteração de temperatura.
Mas é, não é grave, né?
Não é grave.
Ai,
não se preocupe.
Obrigada, já... senhor, obrigada. Que bom, Igor. Olha, mas já. Eu tô, porque eu te coloquei nessa, né?
Não se preocupa, não vai precisar se aposentar.
Ah, olha ali, ó. Que boa notícia para nós. Mas nesse caso, e como o senhor falava, então, obrigada aí a todos que estiveram aqui conosco nessa demonstração, para o pessoal entender. Então, o doutor utilizou esse aparelho, o Igor teve que Igor, senta aí, conta como é que foi. O Igor teve que também deixar exposto o joelho, né? Tem que ser a pele, né? Tem que ser através da pele, doutor.
Isso, como a câmera, ela capta as alterações de temperatura, então a roupa ela não deixa, né? Ela é um isolante.
Uhum.
Então a gente precisa expor, né? Principalmente o local onde está cometido. Eu falei na questão de uma análise mais ideal, porque geralmente lá no consultório a gente tem um ambiente climatizado dentro da temperatura que é o ideal para fazer o exame.
É, aqui botei o ar, porque ele estava com frio, né? Mas agora dá para desligar, né,
geralmente, o protocolo, né? A temperatura da sala tem que ficar em torno de 22, 23 graus.
Ah,
né?
Tava certinho.
A gente acaba, então, despindo o paciente, porque, como eu falei, às vezes a dor, ela tá ali, né? Eu vi que tem alteração no joelho. Mas pode ser que essa aqui no joelho seja a consequência. A causa pode estar em algum lugar. Por isso que o ideal é, quando a gente vai fazer análise com a termografia, não é fazer apenas o local da dor, né?
Claro.
Por exemplo, tem dor no joelho, a gente sempre acaba olhando também a lombar, vendo a questão do quadril. Às vezes, elevação da primeira costela, a pessoa acaba tendo também um desnível no eixo, né? Ali da coluna, acaba, então, forçando mais aquele lado.
Pode ser só a postura dele, de repente?
Pode ser algo postural, mas aqui ele já está com alterações no joelho. Então, muitas vezes, o paciente vem com uma queixa de dor na perna, a gente olha e até a termo está normal. Só que daí vai lá ver a coluna está com um desnível para aquele lado. Então, toda a compensação do corpo dela está para aquilo lá. Então, é uma sobrecarga. Então, por isso que a termo nos guia, para a gente realmente ver onde está de fato o problema do paciente, a causa daquela dor, não apenas a consequência.
Agora tu está sem dor, né?
Não, estou sem dor. Boa tarde, Camila, doutor,
boa
tudo
tarde.
Bem? Não, estou sem dor. É até engraçado, porque a Camila me encontrou aqui no corredor mesmo, eu estava aqui na sala ao lado, e ela disse, tu tem alguma dor, precisa de uma cobaia. Eu falei, tenho, mas é de vez em quando. E eu não tô com dor agora, e mostrou ali no aparelho, é algo bem interessante.
Uhum.
E às vezes, é muito engraçado, eu tava falando fora do ar com o doutor, que é o seguinte, eu sinto essa dor do nada. Eu não jogo futebol, eu não sou atleta, não faço academia, não faço nada. Tanto que eu tô vindo de carro todo dia trabalhar. E de vez em quando meu joelho incha, e fica quente, fica o contrário do que tá agora. E eu não consigo me mexer quase. O joelho não consigo mexer. E é algo assim que não digo que seria pelo esforço, porque eu fiz a espumaral durante uns 5, 6 dias e não me deu nada. Fiquei de pé 5, 6 dias direto. Então eu não sei dizer o porquê. Pode ser, quem sabe, postural mesmo, né? Que nem tu falaste. E uma pergunta que eu quero fazer, já emendando, né, esse monólogo. Isso pode ser também alguma coisa hereditária, de família, ou é cada caso um caso?
Cada caso geralmente é um caso, né? No teu caso aqui, né? Vamos fazer repetição de palavras.
Que caso?
Ele fala mais, agora até que o teu relato, ele fala mais numa questão de algo cronificado. Pode ter sido, tu me disse que lá, há muito tempo atrás, tu era goleiro. Pode ter tido algum trauma naquela época, já começou algum desgaste ali de ligamento, de própria questão de meniscos. E agora, em algum período, alguma coisa postural, alguma sobrecarga, tu acaba agudizando esse trauma crônico.
Uhum.
Por isso que tu acaba tendo esses episódios de dor, que acaba ficando inchado, conforme... A gente vê muitos casos agora, né, de pessoas com dor crônica, que dizem, o frio tá piorando muito as minhas dores. Né? Então, por que que isso acontece? O frio, ele faz vasoconstrição. Nossos vasos, então, eles ficam menores, né, se fecham um pouquinho, para tentar aumentar ali diminuir o fluxo de sangue, para nós, com isso, não perder tanto calor, né? Para manter o nosso corpo quente e vencer aí a temperatura do ambiente. Só que com isso acaba indo menos oxigênio, o músculo então acaba ficando mais rígido para se proteger e, consequentemente, as dores acabam surgindo. Então, a pessoa que já tem uma dor crônica, ela já tem aquela predisposição à dor.
Uhum.
Então, ela acaba agudizando mais ainda os períodos. Então, pessoas que têm fibromialgia, pessoas que já sofrem com algum desgaste ou já têm algum outro trauma ali que deixam ocasionando dor, né? Por exemplo, síndrome do túnel do carpo, desgaste de manguito rotador, né? A própria questão de ligamentos, de meniscos, acabam nesse período observando e sofrendo mais de dor, né? Tendo que depender mais de medicamento ou procurar atendimento médico.
Uhum. Bem, obrigada, Igor.
Agora vocês.
Continua a tua investigação aí lá no consultório.
Veremos, né? Cenas nos próximos capítulos.
Depois a gente conta aqui pro pessoal como é que foi. Obrigada aí ao colega. Doutor Jefferson, para fazer esse exame precisa de alguma preparação ou é assim, exatamente como aconteceu aqui, não é necessidade de tomar nenhum remédio, que às vezes a gente acha que, né, um exame, sempre que tem um aparelho envolvido, a gente pensa, temos que nos preparar de alguma forma, jejum e etc. Não.
A gente, quando vai fazer do corpo inteiro, a gente acaba fazendo um preparozinho sim, Camila. Mas o preparo é assim, são 2 horas de jejum, né, porque se você se alimentar, você vai estar aumentando, então, a questão do fluxo de sangue para o teu aparelho digestivo. Então, certo. Pode estar mascarando alguma coisa que não era para estar mascarando. A questão de ingesta de bebidas com cafeína, né, energéticos, também a gente pede para não consumir no dia, porque também vai alterar o metabolismo e com isso pode dar uma falsa alteração no exame. Ou prejudicar, né, a análise. E a questão é de manipulação, né? Às vezes a pessoa tem tanta dor, foi numa massoterapeuta, foi fazer pilates, a gente pede que no dia não seja realizado nenhuma manuseado local ali para não ter nenhuma alteração de temperatura. Mas, no mais, são cuidados mais, assim, de rotina do que de medicamento. Não precisa tomar nenhum remédio, não precisa parar de tomar também nenhum remédio contínuo. Isso não tem nenhuma necessidade.
Perfeito. Muito obrigada. Fica aí também essas informações para quem está daqui a pouco já investigando algum tempo, alguma dor, não consegue, né? Talvez seja uma saída aí esse atendimento com o Dr. Jefferson. Obrigada mesmo, doutor. Sempre muito bom recebê-lo aqui.
Obrigado, Camila. Obrigado ao Igor, né, por ter se voluntariado aqui, meio de livre forçamento de
pressão. De livre pressão. Espontânea pressão minha.
E obrigado a todos os ouvintes, e estamos aí à disposição, né, caso necessitarem do nosso atendimento. O consultório fica embaixo do Mote, ali, bem próximo ao Hospital Cristo Redentor.
Beleza, então. Agora 1h23, seguimos com 7 graus de temperatura. Tua Rádio.